Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores lamentam morte de José Maranhão por complicações da Covid-19. Senado declara luto oficial. Relator do orçamento sinaliza a possibilidade de incluir algum auxílio emergencial na proposta orçamentária de 2021. Presidente do Senado anuncia instalação das comissões a partir de 23 de fevereiro. Boa noite. Morreu ontem por complicações da Covid-19 o senador José Maranhão, do MDB da Paraíba. Maranhão tinha 87 anos e estava internado em São Paulo há 71 dias. Ele é o segundo senador que morre por conta da Covid-19. Em outubro de 2020, o senador Haroldo de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, também faleceu por complicações da doença. Repórter Raquel Teixeira.
O mais velho senador da atual legislatura, José Targino Maranhão, tinha 87 anos e já havia sido eleito para o cargo no Senado duas vezes. Também foi por três vezes governador da Paraíba e cumpriu 7 mandatos como deputado federal. Nascido em Araruna, o parlamentar era empresário e advogado e deixou a esposa Maria de Fátima Bezerra, 3 filhos e 2 netos. Como ex-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, defendeu a tolerância e a persistência no enfrentamento da crise econômica brasileira.
A humildade, a perseverança e a tolerância. Num momento como esse, eu espero que essas qualidades, muito mais do que a experiência, a inteligência, a perspicácia, possam contribuir para sairmos da situação delicadíssima, gravíssima em que o país inteiro se encontra.
No Senado, colegas lamentaram a morte do senador José Maranhão. O presidente Rodrigo Pacheco declarou luto oficial de 24 horas e lembrou da longa trajetória de Maranhão na política. Outros senadores também destacaram a dedicação ao partido MDB e ao Estado da Paraíba. Repórter Bruno Lourenço.
Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, destacou a experiência do senador José Maranhão, colega de partido e de bancada.
O senador Maranhão deixa marcas indeléveis, marcas indestrutíveis. Fossem estas, estejam estas em todas as partes da Paraíba, quando realizou durante 3 mandatos como governador obras extraordinárias, fossem estas vinculadas às suas passagens na Assembleia Legislativa do nosso Estado, na Câmara Federal e no Senado da República.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senador do Democratas de Minas Gerais, decretou luto oficial na casa, com a suspensão da sessão deliberativa prevista para esta terça-feira.
Um defensor de causas, um defensor de bandeiras, um homem que amava o seu estado da Paraíba. Os meus sentimentos a todos os seus familiares, à desembargadora Fátima, à sua esposa, aos seus filhos, seus amigos e também ao povo paraibano, que perde um de seus grandes defensores.
O relator da Comissão Mista de Orçamento, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, sinalizou que a proposta orçamentária deste ano poderá incluir o pagamento de algum tipo de auxílio emergencial. O Congresso adiou para quarta-feira a instalação da CMO. O motivo é o luto no Senado pela morte de José Maranhão. Repórter Érica Christian.
Aos líderes partidários, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, confirmou para esta quarta-feira a instalação da Comissão Mista de Orçamento para a votação da proposta orçamentária de 2021. O relator, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, sinalizou que poderá incluir neste orçamento verbas para garantir algum tipo de auxílio emergencial.
E vamos buscar uma saída que contemple o mercado, que não seja irresponsabilidade fiscal, que não seja mais endividamento, mas dentro do orçamento. Não é fácil.
O líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, defende que o orçamento de 2021 já inclua verbas em geral para a pandemia.
O Partido dos Trabalhadores vai defender que nós tenhamos uma previsão orçamentária para auxílio emergencial, como também outros limites adicionais relacionados com o setor da saúde, na área da educação, na área das micro e pequenas empresas.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, já disse que um novo auxílio emergencial depende do corte de gastos.
O presidente do Senado anunciou hoje que a instalação das comissões deve acontecer a partir de 23 de fevereiro. Depois da composição desses colegiados, acontecem as eleições dos presidentes de cada um deles. Repórter Rodrigo Rezende.
Quando um projeto é apresentado no Senado, ele é encaminhado para comissões de análise na Casa, de acordo com o tema ao qual a proposta é relacionada. Na semana do dia 23 de fevereiro, os senadores devem definir os presidentes e vices das comissões permanentes temáticas pelos próximos 2 anos. É o que anunciou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, após reunião com as lideranças partidárias.
Marcado para o dia 23 de fevereiro, a instalação das comissões permanentes do Senado Federal, para que elas possam funcionar no início de maneira semipresencial, mas em breve, quando a vacina alcançar todo o povo brasileiro, que possamos voltar ao funcionamento pleno do Senado Federal, com todas as nossas comissões temáticas e permanentes funcionando na sua plenitude.
O Senado possui 13 comissões temáticas, entre elas a de Constituição e Justiça, a de Assuntos Econômicos, a de Relações Exteriores e a de Direitos Humanos.
Senadores apresentaram emendas para retirar a determinação do aviso obrigatório sobre riscos da vacina contra a Covid-19. A medida provisória que permite à Anvisa conceder autorização excepcional e temporária para vacinas contra o coronavírus prevê que o profissional de saúde deve informar ao paciente os possíveis problemas do produto. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A MP permitiu à Anvisa conceder autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de vacinas contra a Covid-19. O texto determina que o profissional de saúde que aplicar a vacina precisa comunicar ao paciente os potenciais riscos e benefícios do produto. O primeiro a apresentar emenda para retirar a obrigação da informação foi o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
Obrigar aqui o profissional de saúde advirta que aquela vacina está sendo excepcionalmente autorizada pela Anvisa, como se fosse uma vacina de segunda classe. É uma pedra que se coloca antes do remédio.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, também apresentou a emenda com o objetivo de suprimir o trecho.
Essa exigência pode levar à desconfiança sobre a própria vacina, intimidando e provocando medo na população. A vacina é positiva, o mundo já provou isso.
A medida aguarda análise da Câmara dos Deputados.
A vacinação contra a Covid-19 e a situação econômica do país impactaram na decisão de estudantes se matricularem no ensino superior no primeiro semestre deste ano. É o que revela a pesquisa da Educa Insights, em parceria com a Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior. Entre os entrevistados, 25% afirmaram que planejam começar a graduação no primeiro semestre, mas em novembro o número era de 38%. A redução do interesse pelo ensino superior também foi apontada na primeira edição do Enem Digital, que teve mais de 70% de abstenção. Repórter Lara Kinui.
Ainda na fase de testes, a versão digital da prova do Enem foi aplicada pela primeira vez na edição de 2020 com recorde de abstenção. De acordo com o INEP, foi registrada a falta de 68,1% dos participantes no primeiro dia e 71,3% no segundo. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, classificou a aplicação como um fracasso.
Uma abstenção enorme demonstra que os alunos realmente tiveram dificuldade, não só em função da pandemia, mas também muitos deles não sequer tiveram aulas remotas, tiveram acesso ao conteúdo desse período. Então, infelizmente, foi um fracasso o Enem deste período agora.
Para o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, a versão digital da prova é uma boa iniciativa que precisa apenas de correções para que sua aplicação tenha êxito.
Eu penso que o Enem Digital é uma bela iniciativa. O problema deve ter ocorrido em função da pandemia, também a falta de acesso à internet, à tecnologia pela maior parte das escolas públicas de nosso país e também a novidade, né?
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.